Vamos repercutir os resultados da eleição legislativa na Venezuela. O partido de Nicolás Maduro venceu, mas há alguns aspectos muito relevantes. A abstenção foi altíssima, teve boicote da oposição e também muita crítica na comunidade internacional. O próprio Brasil aqui criticou o resultado. Então a gente vai entender um pouquinho essa fase, esse momento que a Venezuela passa e o que essas eleições, né, legislativas podem representar neste momento, inclusive para a oposição, né, que está lutando ferrenhamente contra o governo há muito tempo. Eu converso com o professor Pedro Feliu Ribeiro, que é do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da USP, e ele é pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais, o CAN. Professor, bom dia, muito bem-vindo ao jornal, como vai?
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
Professor, eu começo pelo aspecto mais geral. A Venezuela já vive uma crise há muito tempo. O que esse resultado, a gente pode entrar na legitimidade ou não desse resultado mais adiante, mas o que é que esse resultado representa neste momento para a população da Venezuela?
Bom, nesse momento o resultado representa, antes do que nada, continuidade. Então você tem o enfraquecimento do Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, que foi destituída pelo judiciário venezuelano a pedido do Poder Executivo. Foi criada em 2017 uma Assembleia Constituinte que passou a legislar como autoridade máxima do país. Então o que você tem é uma continuidade do governo. O governo permanece firme, tem o apoio fundamental das Forças Armadas, tem o apoio fundamental da Rússia e da China, e agora você tem uma muito provável troca de liderança na oposição, porque o mandato dos legisladores dessa Assembleia destituída acaba, mas certamente a oposição que participou dessas eleições legislativas e tiveram 18% dos votos, essa oposição está emergindo como uma substituição do Guaidó e é uma oposição que tenta minar o regime numa estratégia um pouco mais amena, um pouco mais por dentro da estrutura chavista que se instalou na Venezuela.
Como é que foi formada essa outra oposição?
Você tem, na verdade, três principais alianças de partidos e a Aliança Democrática, que foi uma coalizão política que tem três, quatro partidos como El Cambio, Cambiemos, Avançada Progressista. Essa é uma coalizão que é contra o boicote das eleições. Se a gente voltar para 2005, quando ainda era presidente Hugo Chávez, a oposição também boicotou a eleição legislativa. E a presença nas urnas naquele ano foi de 25%, ainda mais baixa do que essa atual. Portanto, até que é uma constante essa abstenção nas votações, muito em função das acusações de fraude e dessa estratégia de boicote, que essa nova oposição que está na Assembleia Nacional, que tem esses 18%, é contrária e busca uma estratégia alternativa. Eles já reconhecem que a estratégia do Guaidó não funcionou.
Perfeito. Agora, como é que esse resultado, na sua avaliação, tem sido visto de fora, né? O impacto na comunidade internacional, as reações, para, num segundo momento, a gente falar também aqui do Brasil, né? Como o Brasil se posicionou.
Permanece ainda um posicionamento que vinha já de 2017, né? Então, o Brasil, quando mudou a presidência para o Michel Temer, já mudou sua posição de política externa em relação à Venezuela. Então, de um parceiro estratégico, passou a ser um país em que você suspende do Mercosul, você rompe diversas relações diplomáticas que você tinha com a Venezuela. E isso permanece constante. Peru, Equador, Colômbia, são todos países que não reconhecem esse pleito, assim como os Estados Unidos e a União Europeia também já não reconheceram os de 2017 e a eleição do Maduro em 2018 também. Então isso é uma continuidade. Uma novidade talvez é o Uruguai, país que muda sua posição. Então a Frente Ampla, que era de esquerda, tinha uma posição de intermediar o conflito entre governo e oposição, portanto não reconhecia o Guaidó imediatamente, e agora o governo uruguaio da coalizão de centro-direita do Lacalle Pou já vê com bastante restrições e não reconhece legitimamente esse pleito legislativo de 2020. Portanto, a mudança mais visível na América do Sul diz respeito ao Uruguai e a Argentina do Alberto Fernandes, permanece sem fazer uma manifestação contrária, como esses outros países que eu citei. E os principais aliados aí são principalmente China e Rússia, depois Turquia, Nicarágua, Cuba e Irã. Essa seria, digamos assim, a coalizão geopolítica da Venezuela. Inclusive, em 2019, o Nicolás Maduro anunciou a criação de uma comissão militar internacional, em que os militares de Irã, Cuba, Rússia e China poderiam ter entrada livre no país e fariam parte da organização das defesas militares da Venezuela. Então, esse seria, digamos assim, o mapa geopolítico da situação venezuelana atual.
Os críticos do processo estão corretos? Quer dizer, a justiça eleitoral, pode-se confiar na justiça eleitoral venezuelana? Não sei se teve observadores externos, talvez não, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do processo e se os críticos têm razão nesse momento em relação a isso.
O Nicolás Maduro chegou a convidar a União Europeia para ser uma observadora internacional, mas a União Europeia respondeu que não havia tempo hábil para se preparar para isso. O governo da Venezuela convidou vários observadores internacionais, entre eles o Evo Morales e o Fernando Lugo, ex-presidentes da Bolívia e Paraguai, respectivamente. Mas são observadores, digamos assim, mais próximos ao regime venezuelano, digamos assim, seriam partidários, podia ser questionada a sua imparcialidade. Agora, o processo é muito criticado. Então, do ponto de vista da definição do que é uma democracia, você tem dois aspectos centrais. Um é a participação, então, o sufrágio universal. O outro é a competição política. É nesse eixo da competição política que a democracia e o processo eleitoral venezuelano é muito criticado. Então, você tem vários partidos que são inabilitados a participar das eleições com justificativas bastante questionáveis. Você tem um tratamento da justiça muito enviesado pró-governo em várias instâncias da disputa político-eleitoral. Portanto, a oposição argumenta que não tem condições de disputar igualmente as eleições em função do Conselho Nacional Eleitoral, que comanda o processo legislativo eleitoral no país. Né?
Agora, o futuro, né, da Venezuela para a população que já sofre há muito tempo, a gente viu aí, então só está confirmando que Maduro continua resistindo, continua... Nenhum tipo de pressão faz qualquer efeito. O Brasil, o Ministério das Relações Exteriores enviou uma mensagem do Grupo de Lima, né, que é aquele conjunto de 16 países que fazem pressão política para que haja mudança de regime na Venezuela. Enfim, nada parece mudar o panorama. O que, que está reservado para o futuro da população? Né? O que, que a gente pode imaginar que aconteça?
Eu acho que, em primeiro lugar, a perspectiva de melhora da Venezuela está intimamente ligada ao preço internacional do petróleo e à capacidade de produção da PDVSA. Então, se a gente pega as exportações venezuelanas, gira em torno de 97% dos ingressos em dólares vem da renda do petróleo. E as sanções que foram aumentadas em 2019 dos Estados Unidos... diminuiu muito o principal mercado do petróleo pesado venezuelano, que é os Estados Unidos. Inclusive, no âmbito doméstico norte-americano, há uma reclamação do aumento do preço da gasolina dos aviões em função dessa sanção econômica. Então, quem está comprando muito da Venezuela hoje é a Índia, mas você tem um momento ruim do ponto de vista do preço internacional do petróleo, pelo menos para o que a Venezuela precisaria. Ela precisaria de um boom nesse preço internacional para recuperar a atração de dólar e diversificar um pouco os seus parceiros comerciais, que hoje está concentrado em Índia, China e Estados Unidos. Vale lembrar que a Rússia é um parceiro importante, tem mais de 260 acordos comerciais com a Venezuela, mas a Rússia também é um grande exportador de petróleo. Então, o foco principal que daria sustento a uma melhora na Venezuela seria o preço do petróleo. E do ponto de vista político, está muito difícil imaginar uma queda no curto prazo do governo Maduro. Então, para a população venezuelana hoje, na minha esperança é que o preço do petróleo suba e a Venezuela possa ter um pouco de, digamos assim, de receita em dólar, que o mercado paralelo do dólar já dominou a Venezuela, pulverizou a moeda nacional, então é fundamental essa receita de dólar voltar a ser constante. E uma coisa muito importante é derrubar essas sanções econômicas, que só empurram o regime para perto da China, do Irã, da Rússia, só aprofunda a condição do povo, piora muito, e não tem o efeito esperado, na verdade o efeito contrário. O Maduro usa as sanções para inflar o discurso imperialista e se manter no poder com o apelo das forças armadas, que tem uma ideologia muito nacionalista.
De fato, ou seja, essas sanções acabam dando o que ele precisa para manter esse discurso e esse poder, é isso, né?
Por um lado, é um golpe pesado na economia venezuelana, porque os Estados Unidos são um mercado fundamental da Venezuela pela distância, né? Mas, ainda assim, você tem a China que pode ocupar esse espaço. Veja a Coreia do Norte, se sustenta um regime extremamente fechado com alinhamento automático à China. Então, as sanções da Coreia do Norte só tornam ela mais alinhada e dependente da China, que é o que está acontecendo com a Venezuela em relação à Turquia. A Turquia menos, mas principalmente China, Rússia, e tem também uma cooperação muito importante com Cuba, né? Que tem uma participação importante, por isso oferece mais de 140 mil médicos à Venezuela, tem vários aspectos fundamentais. Mas esse conselho militar que o Maduro criou é China, Rússia, Irã e Cuba. Então, com isso, ele se sustenta minimamente, porque a coalizão vencedora hoje da Venezuela é o presidente e as Forças Armadas. Para ele sair do governo, parece que ele precisa perder o apoio das Forças Armadas. Enquanto ele tiver o apoio das Forças Armadas da China e da Rússia, ninguém vai mexer na Venezuela como ninguém mexe com a Coreia do Norte.
O cenário em relação aos Estados Unidos muda significativamente. Eu digo em relação à Venezuela, obviamente, né? Muita coisa vai mudar certamente com Joe Biden, mas eu digo em relação à postura americana em relação à Venezuela.
Eu acredito que não. Inclusive, eu acho que ele manterá as sanções. É possível que ele abrande um pouquinho? É possível, mas a lógica de sanções econômicas eu acho que vai manter. É uma linha tanto democrata quanto republicana, e eu vejo mais continuidade do que grandes mudanças. Eu acho que uma mudança que teria um efeito muito positivo seria a do Brasil voltar a tentar, como Uruguai e México fizeram, um papel de mediação. A posição tradicional da chancelaria brasileira sempre foi a seguinte: romper relações diplomáticas é afastar o país da possibilidade de eu influir no processo de mediação, deu influir no sentido de abertura política. Então, sempre foi contrária a esse tipo de postura, que é considerada intervencionista, inclusive há argumentos que se pautam em artigo da Constituição. Essa mudança de ir para o lado do Grupo de Lima, como você mencionou, que tem a liderança da Colômbia, veja, o Brasil não é a liderança do grupo. É Estados Unidos, o primeiro escalão, e o braço direito é a Colômbia. Então a gente está relegado a um papel que poderia ser de liderança, o Brasil já buscou esse papel na América do Sul, e hoje a gente só entra, digamos assim, num grupo com um papel bastante secundário, enquanto a gente deveria ter o papel crucial de balancear essa influência norte-americana na América do Sul. Isso é um papel de mediação mesmo, não poder tomar um dos lados. Assim que você assume um dos lados, você queima a possibilidade de você ser um mediador, de você usar uma liderança política positiva na região. Que veja, o Brasil não tem capacidades materiais significativas, a não ser essa interferência política, diplomática, que sempre foi o caminho que a gente buscou na construção da política externa. Então, acho que isso seria uma mudança que realmente teria um efeito para o povo venezuelano, possivelmente. Mas me parece que a continuidade é o futuro mais próximo, é o curto prazo.
Eu quero agradecer muito a contribuição do professor Pedro Feliu Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, fazendo uma análise aqui para a gente do resultado da eleição legislativa na Venezuela. Muito obrigada, professor.
Fico à disposição, eu que agradeço.